Estamos de volta com Cultucada, a desconstrução pertinho do seu ouvido. Comigo, Michele Gutman. Estamos de volta, agora sim. Eu tinha acendido a luz ali. Hoje eu converso com a Tatiana Danelato. Falei certo sobre ela? Ah, que bom. A gente estava falando aqui no intervalo, eu falei para a Tatiana aqui. Me vem assim quando ela fala, né, da falta de incentivo e a falta de olhar, né, a preservação do nosso patrimônio, como ela está linkada, né, com o desrespeito e a violência à mulher, é, né, que somos assim os mantenedores da nossa origem, assim. Esse link para você, conte para mim.
Bem, esse é um link bastante forte, né? Essa desvalorização, né? Esse pré-conceito, né? Inclusive enfrentado quando você está numa obra de construção civil, em meio a tantos homens, e você está lá tentando sobreviver a tantas. Ai, de tudo, desde piadinhas a...
Aquela velha história que a gente já conhece, né?
É mais do mesmo, é mais do mesmo, né? É como se tivessem ambientes para... Ah, isso não é trabalho para mulher. Não existe isso, todo trabalho é para todo mundo, né? E acho inclusive que a gente leva muito mais a sério todo e qualquer trabalho. Esse é um dos motivos, né, os meninos que me respeitem nesse momento, mas esse é um dos motivos que eu costumo trabalhar com mulheres. É uma questão de responsabilidade, de higiene, de traço, de comprometimento.
Mas eu vi uma matéria faz pouco tempo que, né, o setor que continua crescido é o da construção civil, e como tem crescido o número de contratações de mulheres.
De mulheres, sim.
Justamente sim. Por conta desses itens que você fala, né? Do fino, do trato fino, da delicadeza.
Do acabamento.
Exatamente.
Né? E a questão de, por exemplo, vai amassar aqui, não vai espirrar para todos os lados.
Exato. Né?
E infelizmente, existe realmente essa estatística. Quando eu estive agora não vou me lembrar o ano, mas eu morei em Santos durante um período, fazendo o restauro das estações elevatórias sanitárias do Saturnino de Brito. E daí eu comentei, né, eles acharam estranho, né, eu ser... Primeiro que as pessoas acham estranho que eu sou restauradora e não sou uma velhinha de óculos, de chalezinho, né? E outra que daí também, né, eu dentro da obra eu faço a coordenação do restauro. Então eu tenho um posto hipoteticamente de chefia.
Sim.
Né? E não é comum, né, ter uma mestre de obras. Então, quando cheguei lá em Santos e o pessoal ficou meio arredio, né? Tipo, o que que essa garotinha está mandando na gente? Eles me levaram numa obra de construção civil onde toda a equipe eram de mulheres. E acho que foi aí que me deu esse start, assim, por que que eu não passo a montar a minha própria equipe só de mulheres?
Sim. E aí você linka essa capacitação incrível, que acho que é importante. Ensinar seu ofício também para quem tá aí se resgatando, né? Sim. Se restaurando, se renovando. E aí, essa parceria que você tem com a Unicultura, queria saber como que foi, porque esse projeto é uma ideia, uma vontade sua, e daí essa união, como acontece com a Unicultura?
Bem, a gente desenvolveu ele, né, diante dessa minha necessidade de mão de obra, né, a gente foi pensando nesse projeto juntos. Né, então, foi uma parceria... de sucesso, né? Porque as ideias foram, na medida que a gente foi conversando, assim, as ideias foram se encaixando, né? E deu super certo. Acho que foi um projeto, foi uma parceria que deu certo.
Uhum.
Né? Hoje, hoje que já aconteceu uma edição, a gente viu que realmente é possível.
Uhum.
Que existe isso. Eu sabia, mas eu sabia a minha experiência,
uhum.
né, a minha restauração, né, diante de um ofício que eu já tinha.
Uhum.
Mas eu vi que era possível fazer isso também com outras pessoas.
Sim. A gente falou no último bloco da escolha das mulheres, né, como foi feita essa seleção e os patrimônios. Eu sei, assim, agora o Alfredo Anderson, até o próprio Museu Paranaense, são prédios históricos super importantes. Por exemplo, o Museu Paranaense é o terceiro mais antigo, né, do Brasil. Ele não é nem visado em Curitiba, acho impressionante que nem o ônibus do turismo passa lá.
Por lá.
Então é bem interessante. São locais que também são carentes de recursos públicos para manutenção. A tua escolha é devido a isso? Assim, os lugares que estão mais assim abandonados, entre aspas, né?
Não. A minha escolha é pelas instituições foi mais ou menos quais as instituições que abraçaram a minha causa.
Entendi.
Né? Então, inicialmente foi hoje Museu Casa Alfredo Anderson, né?
Uhum.
Na época ainda era Museu Alfredo Anderson. A direção da época falou, não, venha pra cá. E
uhum.
assim, um dado que me ocorreu agora, curiosamente, tanto a gestão do Alfredo Anderson como
uhum.
agora do Museu Paranaense são mulheres encabeçando uma direção.
Uhum.
Né? Eu nunca fiz essa proposta em outro museu.
Uhum.
Né? Não sei qual seria a receptividade,
uhum.
né?
O acolhimento dessa proposta.
Mas todas as vezes que fiz uhum. com uma experiência de uma mulher na gestão, eu fui muito bem recebida.
É. Que bom, isso é importante, né? Mulheres geralmente têm essa visão um pouco mais ampla. Mas a gestão anterior do Museu Paranaense,
não.
Trago aqui um testemunho, eles sempre foram super abertos.
Super
sempre
abertos,
foram
sempre
muito
foram
abertos.
Muito abertos. O Renato
Carneiro.
Carneiro.
Uhum.
O Renato sempre foi muito, muito acolhedor.
Sim.
E ele sempre abraçou todas as ideias.
Sim, imagina, a gente fez um festival de música no jardim do museu. Foi bem interessante, porque até assim, o projeto me chamou a atenção por conta desse resgate também, né?
Uhum.
Eu acho que essa ocupação, né, ocupação consciente, esse resgate do que está ocioso é muito importante, né? Então, quero até agora fazer assim, a escolha do Museu Paranaense, trago assim, o meu lado afetivo de quanto isso parece importante para mim e o quanto precisa desse olhar também de você aí que está nos ouvindo, porque o primeiro projeto teve o incentivo, né, da lei municipal de incentivo à cultura, e esse é na raça, não é?
É
no trabalho, como que vai ser, como que está o desenrolar do investimento para esse projeto acontecer?
Bem, esse agora a gente foi aprovado pelo edital do BNDES.
Uhum.
E para pro projeto acontecer, a gente precisa de doações.
Uhum.
Então, as pessoas precisam doar. Eu entendo que esse momento, né, a gente está passando por uma crise muito
uhum.
grande, né, as pessoas estão com dificuldades, todos estamos, né, às vezes R$100, R$50, R$10. Né? Então, qualquer doação.
Uhum.
Né? A gente tem dentro do site do Benfeitorias, que é a plataforma que onde esse projeto tá incluída, a gente tem algumas sugestões de doação, mas não necessariamente precisam ser essas doações. Qualquer um real, uhum. né, a cada um real que, de doação, o BNDES dá mais dois. Então ele triplica esse valor. Só uhum. que para acontecer a gente precisa atingir a meta.
Qual e a, é meta, a meta?
A meta é 200 e... Ai, a meta é alta. 258.300.
Mas e por que essa meta? Vocês escolhem ou é o BNDES que impõe?
Não, não, não. A gente orça tudo.
Ah, faz o orçamento.
Faz o orçamento, né? É, com o material, né? Lembrando que todo o material é importado, a cotação do dólar fez com que isso, obviamente, aumentasse demais.
Uhum.
Né? A pandemia também trouxe um aumento absurdo de EPI.
Uhum.
Essa coisa de máscara e luva uhum. já é um procedimento padrão para mim.
Entendi.
Né? E antigamente você comprava uma caixa de luva por R$30, agora ela custa R$190.
Uhum.
Né? E você não usa uma caixa de luva, você usa várias caixas de luva. Então, envolvem várias pessoas que vão usar luvas todos os dias.
Uhum.
Então, esse custo é realmente elevado.
Uhum.
Né? O material para restauro, cada pincel é um absurdo. Mas precisa ser aquele pincel.
Entendi.
Né? Se quer fazer um trabalho bem feito,
precisa.
Precisa ter o material adequado.
Entendi.
Né? E existe um material adequado e ele, infelizmente, custa alto.
Entendi.
Daí e daí tem ajuda de custo durante oito uhum. meses para essas mulheres, acompanhamento de duas psicólogas durante todo o período. Né? A gente paga as psicólogas, mas eu sei que até hoje elas estão atendendo
uhum.
essas meninas.
Uhum.
Né? Não há alguma necessidade, elas ligam para as psicólogas
uhum.
ou alguma necessidade de... Qualquer necessidade, elas entram em contato e a gente sempre vai tentar ajudar de alguma forma.
Uhum. E é um giro, né? Um grande giro no mercado ali, no micro espaço ali do
Sim.
mercado da cultura e não só, acho que da saúde mental também.
Sim.
A gente pode falar sobre isso também, que é gira em torno da saúde mental dessas mulheres, né? Desse resgate que acaba interferindo no ecossistema inteiro. Então você tem, o projeto tem esse valor que é a cota mínima para acontecer. Sem isso ele não vai acontecer.
É tudo ou nada.
Uhum.
Se a gente atingir 255,
uhum.
não vai acontecer.
Entendi.
Daí todo o dinheiro será devidamente devolvido aos benfeitores. Todo o dinheiro será devolvido. E o projeto não vai acontecer, porque eu acho uma pena.
É uma grande pena, de
uma
fato.
Grande pena.
É, essa falta, assim, porque vocês estão com alguma dificuldade de como que está esse processo também de adesão.
Olha,
às doações.
Tá difícil. Né? Eu já estou panfletando.
Uhum.
Eu já falei no grupo da família assim, me aguentem,
uhum.
porque eu vou martelar esse assunto até o último minuto que eu tiver.
Uhum.
Eu vou lutar até o último segundo para uhum. essas doações, para que esse projeto realmente aconteça. Eu vou lutar.
Uhum.
Então eu tô panfletando, eu tô distribuindo, o link. As pessoas me ligam para perguntar, oi, eu já mando o link, assim. Oi, já fez sua doação hoje?
Uhum. Uhum.
Né? Vamos angariar mais. Ah, você já fez sua doação? Então vamos angariar mais um?
Sim.
Vamos fazer uma posse. Eu duvido que você chame mais alguém para.
Tipo uma corrente.
Exato.
Mas agora, da tua impressão, assim, né? É, a gente sabe da dificuldade dessas campanhas de
Sim.
financiamento coletivo.
Sim.
Nunca é um negócio muito suave, assim. Eu tenho experiências de alguns relatos que a gente conhece por aí, que no final das contas sempre vai a família dar um super aporte. Porque, né, existe
Sim.
essa dificuldade.
Sim.
Mas o que que você, assim, o que que você enxerga, assim, como o grande desafio, o grande, sei lá, gargalo disso?
Olha, eu acho que o Paraná, ele não está tão próximo desse tipo de ação,
uhum.
né? Isso dificulta um pouco, né? A gente semanalmente tem reuniões com o BNDES
uhum.
e o nosso não é o único projeto aprovado no Brasil,
uhum.
mas inclusive alguns outros projetos de outros estados, na segunda semana atingiram a meta. Mas são estados que têm essa valorização cultural, está mais intrínseca. Uhum. Eles estão mais habituados com essa dinâmica de doação. Uhum. Né? Eu brinco, né? O curitibano é famoso por não cumprimentar o vizinho. Né? Por que ele vai ajudar? Por que ele vai doar dinheiro para o vizinho? Uhum. Uhum. Né? Então, eu acho que existe um pouco dessa resistência. Por uma falta de conhecimento de causa, uhum. né? De participar realmente. Né? A gente sabe que eu já ajudei em várias vaquinhas e vários projetos, uhum. né? E a gente sabe que são sempre os mesmos que participam, uhum. são sempre os mesmos que doam, que estão mais acostumados com essa dinâmica, com esse tipo de recurso de doação, né? Então é muito complicado, né? A gente precisa de tubarões, uhum. que incentivem o nosso projeto, né? Porque eu acho que os tubarões iam dar uma alavancada. Às vezes eu sinto que muitas pessoas deixam de doar, não é nem pensando na causa, pensem na causa, uhum. né? Mas deixam de doar porque dizem assim, mas falta tanto, eles não vão conseguir, não vou nem tentar, né? Então, essa falta de tentar, e uma coisa que é curioso, né? Se fala tanto em sororidade, tanto... E daí eu, às vezes, olho e digo, e cadê a sororidade nesse momento, uhum, né? Uhum. Onde que estão as minas? Cadê as minas do rolê? Uhum. Né? Mas, enfim.
Estamos num momento difícil também, temos que levar em conta.
Absolutamente compreensível. Mas então, de
compartilhar não custa, né? É. Eu acho que essa que é...
A internet já tá paga.
Exatamente, a internet já tá paga. E aí, assim, existe a possibilidade de ter um aporte, porque a gente tava falando, né, no intervalo ali, um pouquinho antes do programa começar, que não existe nenhum tipo de incentivo fiscal, né, de... abono fiscal, né, no sentido de você reverter o imposto de renda
ou qualquer imposto. Não tem.
Isso repele algumas empresas?
Eu acho que sim. Eu acho que repele, sim. Né? Claro que tem a divulgação, claro que vai ter todo o merchandise dessa logomarca, dessa empresa, uhum. né? Seria fantástico, nos 45 do segundo alguém diz assim, vamos lá, eu banco, uhum. né, eu ia andar, eu ia dormir com a camiseta da empresa, eu só ia sair na rua com a camiseta da empresa, uhum. né, claro que ia ter uma repercussão, claro que ia ter uma divulgação disso, né, no projeto anterior a gente teve uma empresa que simplesmente falou, não, esse projeto é meu.
Inteiro e meu.
É meu, não, eu só quero o meu nome vinculado
uhum.
a isso.
Uhum. Óbvio, já tinha lá um incentivo.
Sim.
Incentivo pra eles, né?
Pra eles.
Mas é importante lembrar também, se você que tá nos ouvindo, assim, leva essa mensagem, porque tem um monte de empresa com as verbas de marketing congeladas, né? Então, às vezes é um bom caminho, né, de você aí fazer um resgate histórico, de manter o patrimônio da cidade, né, ainda mais desse espaço tão maravilhoso que é o Museu Paranaense. Já temos os 8 selecionados, o projeto já está estruturado,
não.
Ou vocês só vão começar a mexer nele assim que tiver
o... A gente só vai começar a mexer quando a gente tiver o valor. Porque senão você vai gerar uma expectativa,
uhum.
né? E daí vai ser mais uma frustração para essas mulheres? Não.
Entendi.
A gente só vai selecionar, a gente só vai começar o processo quando realmente tiver o dinheiro. Porque senão você vai gerar uma expectativa e isso pode ser... Só vai piorar um quadro.
Uhum.
Né? Então...
né? Pensar aí que é um investimentozão. Então, assim, benfeitoria.com/restauração.
Isso.
Esse é o link. Se você quiser mais informações sobre o projeto também, você pode entrar lá no Unicultura, nas redes sociais, né? No site da Unicultura também, para ter mais informações. Tatiana, eu tenho que fazer um intervalo e aí a gente vai falar sobre esse projeto. Eu concluí aqui, quero que você fale mais sobre essa forma de doação, tá bom? Você que tá conosco, segue conosco, a gente volta já já.
Você está ouvindo Cutucada, a desconstrução pertinho do seu ouvido. Comigo, Michelle Gutmann.